Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, eminente senador Wellington, deputado Perondi, senhor Kleber Nascimento Dias, diretor executivo do nosso jornal aniversariante, Correio do Povo, prezado amigo José Otaviano Fonseca, que tantos esforços tem desenvolvido em favor do nosso Rio Grande do Sul, também saúdo a representante da governadora do Paraná, senhora Maria Aparecida Borghetti, assessora do Escritório de Representação do Paraná, senhora Tânia Ribas, representando a governadora do Estado de Roraima, senhora Sueli Campos, aqui presente, o eminente senador Mozarildo Cavalcante, que aprendemos a admirar durante muitos anos nesta tribuna do Senado, pela TV Senado. Diretor da Associação dos Diplomatas Brasileiros, também nosso conterrâneo do Rio Grande do Sul, Henrique Moraes, assessor de relações corporativas do Grupo RBS, prestigiando aqui também a empresa Record, o Henrique Pires, o gerente-geral do Banrisul, Agência de Brasília, Marcelo Famil Brito, gerente de negócios do Banrisul, Agência Brasília, Fabrício Amaral, meu particular amigo e brilhante jornalista do Jornal do Comércio, Edgar Lisboa. Senhoras e senhores, estamos aqui para homenagear os 120 anos festivos do longevo, respeitado, conhecido e importante jornal brasileiro, o Correio do Povo de Porto Alegre. Fundado em 1º de outubro de 1985, poucos anos depois da proclamação da República e poucos anos depois da abolição da escravatura. À época, Porto Alegre contava apenas 63 mil habitantes e o Rio Grande do Sul estava dividido, ainda cicatrizando as feridas da Revolução Federalista, uma guerra civil entre maragatos de lenço vermelho e pica-paus ou chimangos, os seguidores de Júlio de Castilhos de lenço branco. Era um período em que os jornais também duelavam. A imprensa, sobretudo a gaúcha, se caracterizava pelas fortes tendências políticas, influindo diretamente na opinião pública local, de acordo com os interesses partidários. Havia, naquela época, uma fartura de jornais no Rio Grande do Sul. Entre eles, a Federação, que difundia os ideais positivistas de Castilhos, a Reforma, porta-voz dos maragatos, fundado justamente pelo líder do Partido Federalista, Gaspar Silveira Martins, que também se opunha ao governador Júlio de Castilhos. A República, que defendia o ideal conquistado em 15 de novembro de 1889. O Mercantil, que se caracterizava como jornal abolicionista. O Jornal do Comércio, em favor do liberalismo. O Deutsches Volksblatt, escrito em alemão, que pregava o catolicismo dos jesuítas. Então, senhores e senhoras, naquela diversidade de jornais, surgia o Correio do Povo. Fundado por Francisco Antônio Caldas Júnior, sergipano que poucos antes viera para o Rio Grande do Sul por transferência do seu pai, juiz de órfãos, como chamado à época. Caldas Júnior, com 27 anos de idade, tendo ao lado como companheiro um dos primeiros jornalistas negros do Estado, o experiente gráfico, hoje nome de rua e de bairro no Rio, em Porto Alegre, Paulino de Azurenha, e Mário Tota, jovem poeta com vocação e aspirações de repórter. Caldas Júnior, para fundar o jornal, levantara 20 contos de réis, com economias próprias e ajuda de investidores amigos. Utilizando o papel importante da Europa e importado e impresso numa então moderna máquina Allansett, mandava às ruas numa terça-feira, 1º de outubro de 1895, com uma tiragem de 2 mil exemplares, edição do jornal de 4 páginas, como era comum na época, e o editorial de seu dono, assinalando que seria um jornal noticioso, literário e comercial, e para ocupar-se de todos os assuntos de interesse geral, obedecendo à feição característica dos jornais modernos e só subordinado aos seus intuitos, às aspirações do bem público e do dever inerente às funções da imprensa livre e independente. A partir dali, e até hoje, o Correio do Povo tem se voltado ao interesse coletivo, cultivando o bom jornalismo, buscando a verdade com independência, livre, sem compromissos, sem lado ou bandeiras. Caldas Júnior não era político, mas ambicioso no bom sentido e que decidiu remar contra a maré, fundando o jornal conforme suas próprias palavras, que não terá uma causa específica ou envolvimento partidário. E para destacar que estava equidistante das duas correntes da época, o jornal era impresso em tom róseo, nem vermelho nem branco, mas róseo, alcunha que ficou conhecido por longo tempo. Caldas Júnior se jogou naquela aventura que deu certo. E em 4 anos, o Correio do Povo já era o jornal de maior circulação do Estado. Desde então, passou a ostentar no cabeçalho os seguintes dizeres: o jornal de maior circulação e tiragem do Rio Grande do Sul. Também teve a primeira impressora rotativa do Rio Grande do Sul, em 1910, período em que atingiu uma circulação já de 10 mil exemplares. A história do Correio do Povo, senhoras e senhores, está contada atualmente em 2 livros de 2 brilhantes jornalistas gaúchos e amigos. Um Século de Poder, de Walter Galvani, e do recém-lançado Correio do Povo, a primeira semana de um jornal centenário, de Juremir Machado da Silva, hoje colunista do jornal e muito destacado jornalista gaúcho. Com a morte prematura do fundador em 1913, sua viúva Dolores Alcaraz Gomes assumiu o controle. O jornal passou por dificuldades econômicas, que só cessaram em 1935, quando a direção da Companhia Jornalística Caldas Júnior foi assumida por seu filho, Breno Alcaraz Caldas, nela permanecendo por mais de 50 anos. Em 1946, o Correio do Povo se mudou para o edifício Hudson, sede atual do jornal e da Rádio Guaíba, na rua que hoje leva o nome do fundador, Caldas Júnior. Antes, o jornal ocupava um sobrado na Rua da Praia, ou Rua dos Andradas. Circulou ali durante 89 anos, aliás, a vida do jornal, durante 89 anos de forma ininterrupta, entre 1895 e junho de 1984, reiniciando sua publicação em agosto de 1986. Ao longo de sua trajetória, o Correio do Povo noticiou incontáveis passagens da vida política nacional, estadual e local. Nomes marcados do governo do país e do Estado, como gaúchos ilustres, que figuravam constantemente no Correio do Povo: Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Raul Pila, Flores da Cunha, Getúlio Vargas, Jango Goulart, João Neves da Fontoura, Leonel Brizola, entre outros. Figuraram constantemente, repito, nas páginas do Correio, assim como a permanente atualização dos grandes avanços sociais e científicos, as descobertas da medicina, as conquistas do espaço sideral, a chegada das revolucionárias tecnologias, grandes eventos esportivos, acontecimentos históricos, heróicos ou trágicos do passado, além da revolta da Chibata, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a Guerra das Malvinas, entre outros conflitos e eventos de toda a natureza. Em suma, senhoras e senhores, as histórias locais, regionais, nacionais e mundiais vêm passando pelas páginas do Correio do Povo há 120 anos. Entre outros, também um grande marco tem a ver com esta cidade local onde estamos celebrando o jornal neste momento. Foi justamente a inauguração de Brasília, que mereceu um caderno especial de 10 páginas na edição do dia 21 de abril de 1960. Em síntese, diga-se também que o Correio sempre se destacou como um jornal de vocação cultural, assim como ligado ao campo, ao homem rural, setor que tem recebido periodicamente páginas especiais. Em 1987, o Correio do Povo mudou o formato estándar e passou a ser tabloide. 20 anos depois, em 2007, o Correio do Povo foi adquirido pela Central Record de Comunicação, revigorando-se e iniciando uma nova fase, conquistando mais e mais leitores e qualificando seus quadros, entre eles respeitados colunistas e repórteres. Em 1º de outubro de 2010, já sob a atual e abnegada direção, o Correio do Povo passou por uma nova reforma gráfica, totalmente impresso no processo full color, com todas as 64 páginas e uma tiragem especial de 200 mil exemplares a cores. Ao lado de tantas transformações, ao longo de 120 anos, até hoje, o Correio do Povo segue informando seu público leitor, propiciando a formação de opiniões, cultuando os mesmos valores de sua fundação, mantendo altivez e independência nos momentos mais conturbados da vida política, como disse recentemente o presidente do Grupo Record no Estado, Reinaldo Dilli. Particularmente também, senhor Kleber, eu quero dizer que tive também, convidados dessa cerimônia, tive a honra de haver trabalhado no Correio do Povo, onde o dignificaram personagens como Machado de Assis, Érico Veríssimo, Paulo Brossar e tantos outros, intelectuais brilhantes. Trabalhei no Correio do Povo de 1976 a 1984 como colunista esportivo diário, assim como meu falecido irmão Lupe, lá trabalhou como repórter por mais de 10 anos. Foi um prazer enorme e uma responsabilidade escrever no Correio do Povo, tão tradicional e histórico, período em que fiz inclusive a cobertura de duas Copas do Mundo de Futebol, em 1978 na Argentina e 1982 na Espanha. Tenho ainda a vaidade de dizer, senhor diretor Kleber, que ao final do dia escrevi a minha coluna numa máquina Remington, usada durante a tarde por Mário Quintana, o nosso poeta maior, que desde 1953 publicava sua coluna diária, máquina que hoje se encontra no memorial em homenagem a ele na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Enfim, senhores homenageados, com suas honrosas presenças e os diretores, o senhor Kleber Nascimento, diretor executivo do Correio do Povo e vice-presidente da Rede Record, Carlos Alves, diretor-geral da Record Brasília, Everton Machado, superintendente da Record aqui em Brasília, presentes nesta sessão. Quero, já encaminhando o final, dizer que merecedor da homenagem do Senado Federal, que defende incondicionalmente a liberdade da imprensa e, portanto, a liberdade do Correio do Povo com sua linha de independência, amor à democracia, a pregação da ética em todas as ações e atividades, a moralidade pública, o respeito à ordem e o ideal de progresso. Hoje, essa tendência e esta essência secular está de cara nova, O Correio ganhou no último dia 1º de outubro um novo projeto gráfico, mas a linha editorial segue a mesma. A modernização gráfica é uma prova de que o Grupo Record está sempre preocupado em renovar e investir no jornal, mantendo uma trajetória de inovação que se iniciou em 2008, quando o periódico passou a ser totalmente colorido. Com apoio da Celulose Rio-Grandense, o Grupo Record também investe na digitalização do arquivo do jornal, uma forma de preservar a história dos gaúchos. Para o dramaturgo norte-americano Arthur Miller, que disse: "Um bom jornal é uma nação falando consigo mesmo", pois o Correio do Povo é o Rio Grande do Sul falando com o povo gaúcho. Feliz aniversário, Correio do Povo! Votos de mais um século e fidelidade e o mesmo compromisso com a verdade em favor de seus leitores e do Brasil. Obrigado.